Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta, antes da gente ler a palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você responda com muita sinceridade. Quem aqui chegou a este culto, obrigado. Quantos estão aqui? Muito obrigado. Quantos vieram aqui, obrigado? Alguém te obrigou a vir? Glória a Deus. Eu acho que ninguém, todo mundo escolheu estar aqui, amém? Quem escolheu vir à casa do Senhor? Quem veio por livre e espontânea vontade? Amém. Então essa noite é uma noite de celebração ao nosso Deus. É o culto ao Senhor. Mas esse culto não é meu. Esse culto é seu. Ele é nosso. É o momento onde nós temos para cultuar ao Senhor. E eu queria que você agora tivesse liberdade no Espírito. Que você tivesse liberdade para receber aquilo que o Senhor tem. Que você pudesse ouvir. A palavra de Deus fala que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então que você pudesse agora receber aquilo que o Senhor tem para falar contigo em nome de Jesus. Eu estou te falando tudo isso por quê? Porque eu tinha algo no meu coração, na verdade eu pensei em falar um tema nessa noite. Na verdade eu queria começar a falar sobre Páscoa nessa noite. Nós vamos passar e vamos viver a Páscoa no final do mês, e eu queria que você colocasse no seu calendário, aí na sua agenda, que você viesse dia 30, vai ser a noite da Páscoa dos jovens e adolescentes. Nós estamos preparando aí uma programação, vai ser uma noite bem legal, um momento especial, e eu tenho para mim que a Páscoa é o momento mais importante da nossa salvação. O Natal ele é muito especial, porque é a vinda de Jesus, mas a Páscoa é a nossa redenção. Se não fosse a Páscoa, se não fosse o Cordeiro na cruz, se naquele dia no Getsêmane Jesus deixasse a humanidade dele aflorar ali e falasse assim: Pai, passa esse cálice que eu estou fora, eu estou saindo, a gente estava perdido. Mas porque Jesus ali assumiu e dizendo: Pai, passa de mim esse cálice se possível, mas não seja feita a minha vontade. Como ele colocou a humanidade dele sujeita ao Espírito, ele passou pelo que ele passou, ele sofreu o que ele sofreu, e hoje nós estamos aqui, hoje nós temos livre acesso ao Pai, hoje nós podemos falar com Ele, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Eu conversava com a Pri esses dias em casa, e falava com ela a respeito de Davi, né? E Davi, a palavra de Deus diz que quando ele foi ungido rei, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus foi sobre a vida de Davi. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só ia naqueles que recebiam uma unção. Sansão é a mesma coisa. Quando Sansão nasceu, o Espírito Santo de Deus estava sobre Sansão. Salomão, quando ele falou e orou, o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida dele. Então, a força, a sabedoria estava sobre, não é sobre a pessoa, mas sobre o Espírito que estava sobre eles, que era o Espírito Santo de Deus. E tenho eu para mim, não está explícito na palavra de Deus, mas tenho eu para mim que Davi só conseguiu matar o leão e o urso porque ele tinha sido ungido e porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Porque ele, por ele mesmo, ele tinha fugido. Eu tinha fugido. Mas porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele, aquilo dava forças para ele enfrentar, e ele enfrentou. E aquilo foi preparando ele para enfrentar gigante, mas porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E por que eu estou te falando isso? Porque no Antigo Testamento, algumas pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. Mas a partir de Jesus, a partir da morte e ressurreição de Jesus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confessa com a boca, todo aquele que declara que Jesus Cristo é o Senhor, Ele passa a habitar em nós e recebe o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que estava sobre Davi está sobre a sua vida. O mesmo Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está sobre a sua vida. O mesmo Espírito Santo de Deus que deu forças a Sansão está sobre a sua vida. O mesmo Espírito Santo de Deus que estava sobre Salomão dando sabedoria, hoje ele está sobre a sua vida. Agora depende de você. Como você vai tratar o Espírito Santo de Deus? Depende de você, como que você vai ativar o Espírito Santo de Deus, sabe? É você, agora é com você, é comigo, somos nós, cada um tem que trabalhar na sua vida, cada um conhece a sua vida. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu tinha um tema, eu ia falar sobre Páscoa, mas não consegui preparar nada sobre a Páscoa para a gente conversar, mas tinha um outro texto que Deus já tinha falado comigo. E eu falei para a Priscila assim, no sábado eu acho que eu vou falar de Páscoa, mas eu tenho uma outra mensagem. E aí eu estava estudando e não vinha nada. E Deus falou para mim assim, lembra do texto que eu te dei? Aí eu falei, lembro. Então é isso, eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui. É específico para alguém. Mas específico para mim também, porque Deus já falou comigo e Ele vai falar ainda mais. Mas eu quero dizer para você, Deus tem algo especial hoje com pessoas aqui dentro. Deus tem algo especial com todos, porque Ele vai vir falar com todos, mas tem pessoas aqui específicas que Ele quer falar, que Ele quer tratar algo na sua vida. Então abra o seu coração, porque só existe uma pessoa que pode atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Sabia que só existe uma pessoa que atrapalha? E essa pessoa é você mesmo. É você mesmo que atrapalha. É você mesmo que fica olhando o celular para ver se tem alguma mensagem. É você mesmo que fica pensando em coisas que você pode fazer depois do culto. É você que fica distraído. Você que começa a pensar, como que deve estar na classinha? Será que o meu filho está chorando? Não está chorando? Será que está tudo bem? Será que ele está precisando de alguma coisa? Se você não trouxer a sua mente, o seu coração cativos ao Senhor agora, e peça para Ele, fala comigo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu quero ouvir, eu quero receber o que o Senhor tem. Talvez você nem goste muito de mim. Então você fala assim, Deus, eu nem gosto do pastor, mas que seja o Senhor falando, em nome de Jesus. Sabe, que Deus fale, porque não sou eu que vou falar, é o Senhor que vai falar. Não são pessoas, não é a pessoa, é Jesus. É o Espírito Santo de Deus que está aqui. Ele quer falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Então eu queria te convidar agora a fechar os teus olhos. E agora eu quero que você, depois de tudo isso que eu falei, que agora que você fale com o Senhor, que você fale assim, Senhor, fala comigo. Senhor, fala ao meu coração. Eu quero ouvir, que eu não me distraia, que eu não perca a atenção no Senhor, que eu não perca a atenção daquilo que o Senhor tem para falar comigo, que eu não perca, Pai, que eu não me distraia, que se alguém vier falar comigo, que eu feche os meus ouvidos para não ouvir o que essa pessoa tem para falar comigo, que eu possa ouvir o que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus, que eu só possa estar agora focado, com atenção no Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem, para que receber aquilo que o Senhor tem para falar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és bom e o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom, Pai, ser tocado pelo Senhor, como é bom poder cantar louvores ao Teu nome, como é bom poder estar reunidos com os nossos irmãos, como é bom poder estar juntos aqui em um só coração, em um só espírito, buscando a Tua presença, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai, nessa hora nós vamos ler a Tua palavra, nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe do meu desejo, o Senhor sabe da minha vontade, mas o Senhor sabe também o que o Senhor fez, o que o Senhor mudou. Então, Pai, usa minha vida agora para ser um canal, para falar não o que eu quero, não o que eu penso, não o que eu acho, mas aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Que eu possa ser usado pelo Senhor, que só o Teu Santo Espírito flua deste altar para alcançar os nossos corações, que nós possamos ser transformados, que a tua palavra venha dividindo as nossas vidas, venha trazendo mudança, trazendo restauração, venha trazendo um novo tempo sobre a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Vem ser conosco, nos abençoa, Pai, livra-nos do mal, Pai, que nada venha nos distrair, que nada venha tirar nossa atenção, que os nossos olhos estejam no Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Essa semana a gente teve o culto dos homens e quem pregou foi o William, o jogador, e ele começou falando assim: se prepara que a gente vai decolar agora, o avião vai decolar, então se prepara para ouvir o que o Senhor tem para falar contigo. Não sou eu, mas é o Senhor, em nome de Jesus. E algo que está no meu coração para a gente conversar nessa noite é: onde você tem fixado os teus olhos? Onde você está colocando os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Você tem olhado para onde? Para quem? Onde você está colocando os teus olhos? E eu quero falar para você, nós não podemos deixar de olhar para Jesus. Nós não podemos deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Abra comigo em Mateus 14. Mateus 14. Nós vamos ler uma passagem, um texto bem conhecido, mas eu tenho certeza que Deus quer falar com a gente, em nome de Jesus. Mateus 14, versículo 22. Todos acharam? Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Deixa sua Bíblia aberta. Jesus estava ali com uma multidão, tinha operado milagres, estava ali cuidando dessa multidão, cuidando deles, e agora Jesus começou a despedir essa multidão. Começou a mandar essas pessoas embora, iam para suas casas, vão em paz, vai. Só que ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele olhou para os discípulos e falou: ó, entra no barco e atravessa. Pega o mar da Galileia aí e atravessa. Vai indo que eu já chego, eu já encontro vocês. Então, Jesus toma essa atitude e talvez os discípulos meio inseguros, meio sem saber, ficaram meio que esperando Jesus, e aí viram que a multidão foi embora e Jesus não vinha, Jesus sai, deixa eles e Jesus vai orar. Jesus vai ter um tempo com o Pai. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus está ensinando que nós precisamos ter tempo com o Senhor. Nós precisamos ter tempo de oração, tempo de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Jesus, ele era Deus, mas aqui na Terra ele era homem. Então, como homem, ele precisava falar com o Pai, ele precisava ter intimidade e relacionamento com o Pai. Mas Jesus, sendo Deus, precisava fazer isso. Imagina eu e você, que somos pecadores, que somos limitados, somos falhos. Então, Jesus nos ensina que é importante ter tempo de oração, tempo de intimidade com o Pai, tempo de ir e falar com Ele. Muitas vezes a nossa vida é muito agitada, são muitas coisas para fazer, são muitas tarefas a cumprir, são muitas atividades aí que a gente tem, são metas a bater, são situações. Eu vi uma vez um vídeo de um cara e ele falava sobre a pressa, e ele falava sobre a pressa é inimiga da perfeição. E aí ele estava lá numa conversa, lá num tipo um podcast, o cara meio doido, e ele falava sobre a pressa, e ele falava que a pressa é inimiga da perfeição. E quem é inimigo da perfeição é inimigo de Deus. E o que o mundo quer é que a gente se apresse. Então a gente está querendo ser inimigo de Deus, sendo apressado. E aí ele falava assim: a gente tem que fazer que nem no basquete, porque eu acho que ele foi jogador de basquete, a gente tem que pedir um tempo, parar, respirar, e fazer o que a gente precisa fazer com perfeição, mas sem pressa. Porque o que o mundo quer é que a gente se apresse, que a gente se apresse, que a gente corra, que a gente vá atrás das metas e tal, não sei o quê, e nós não temos mais tempo para nós mesmos. Nós não conseguimos mais ter tempo nosso. Nós não temos mais tempo para cuidar de nós. Se nós não temos tempo para cuidar de nós, a gente não tem tempo nem para orar. Mas Jesus nos ensina que é necessário deixar, muitas vezes, o nosso cotidiano, as nossas situações e ter um tempo com o Pai. Jesus tinha os seus discípulos e ele falou, vai, que eu preciso orar. É o meu tempo a sós com o Pai. Sabe, os discípulos, ele podia ter falado para eles, espera aí que eu vou orar. Ele podia ter falado, vem comigo, vamos orar. Mas Jesus faz assim, vai, eu preciso ficar sozinho. Então é necessário ter tempo com o Senhor. Você foi chamado, salvo, para ter tempo com o Senhor. Para parar um pouco. É muito legal orar com os irmãos, é muito legal ter tempo com os irmãos, é muito bom você ter amizade e orar, mas é necessário ter tempo a sós com Deus. Jesus nos ensina que era necessário parar um pouco e orar. Versículo 24 diz assim, enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Aqui eles estão navegando no mar da Galileia. Mas eu quero trazer agora esse um outro mar para a nossa meditação nessa noite, que é o mar da vida. O mar que nós estamos. Quando você nasceu, você pegou a sua vida e você começou a viver. Por um tempo, a sua vida foi conduzida pelos seus pais, conduzida alguns pelos avós, foi conduzida pela escola que te foi se ensinando, você foi alfabetizado, você foi aprendendo. E nós sempre estamos aprendendo. Mas chega um tempo que nós agora temos que navegar nessa vida. Temos que navegar nesse mar. O mar está aí, um mar de oportunidades, um mar de opções. Um mar, e agora nós temos que navegar sobre esse mar. E os discípulos estão navegando no mar da Galileia, e nós, como os discípulos do Senhor, estamos navegando no mar da vida. E muitas vezes acontece o que aconteceu com esses discípulos. Nós estamos lutando contra as tempestades, lutando contra as coisas, lutando contra as turbulências, lutando contra as dificuldades, lutando contra as palavras que foram proferidas. Nós estamos lutando. Porque são ventos que tomam a nossa vida. E talvez você chegou aqui nessa noite vivendo essa luta. Seu barco está meio que balançando. Seu barco está enfrentando aí umas tempestades. Parece que você vai afundar, vai naufragar. Parece que vai acontecer alguma coisa sobre a sua vida. São tantas decisões a serem tomadas, são tantas questões a serem tomadas, são filhos que dependem de você como pais, e você está preocupado como vai ser o amanhã dos seus filhos, como que eles vão viver o amanhã, e talvez são formações de futuro, talvez você está aí prestes a casar e você está vivendo esse tempo de como que vai ser, aonde eu vou morar, onde que eu vou conviver, como que vai ser o meu casamento, como vai ser a cerimônia e tal, e você tem uma ideia e você pensa que vai ser e tal, e aí você quer que tudo aconteça e naquele jeito, naquela maneira, talvez você está numa proposta de emprego hoje e você está pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu mudo, será que eu não mudo, mas essa proposta é melhor ou a proposta é pior, mas o plano de carreira é melhor. Então, nós somos diariamente, constantemente tomados por tempestades, por ventos, por situações. Essa semana é a semana de prova do Tiago. Eu sempre falo, quando tem semana de prova lá em casa, é uma tempestade, porque ele tem que estudar e tal, e aí ele está crescendo. E, cara, são coisas, são fases da nossa vida. Talvez você está que nem esses discípulos. Você está navegando. Você está aí indo, mas tem uma tempestade. Você está lutando com essa tempestade. Porque esses discípulos... O versículo fala, no versículo 24, que eles lutavam contra as ondas, pois o vento que havia se levantado era forte, era vento contrário, era um vento que queria, que podia ocasionar uma destruição sobre aquele barco. Talvez o vento que você está enfrentando possa, ele até tem tamanho, ele até tem potencial de destruição, mas nessa noite o Senhor está aqui para falar, eu estou contigo. E não vai, fique em paz, fica tranquilo, descansa o teu coração, porque é isso que acontece. Versículo 25, por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Talvez você, como discípulo de Jesus nessa noite, está cheio de medo. O medo, ele é algo que vem, que entra na história da humanidade depois do pecado. Porque até antes de Adão e Eva pecarem, não existia medo. Estava tudo tranquilo, estava tudo na paz. Mas quando você lê Gênesis, a primeira coisa que eles tiveram foi vergonha e medo do que ia acontecer. A partir daquele momento, o medo entrou na história da humanidade. Mas o medo, em alguns momentos, ele é importante sobre as nossas vidas. Por que ele é importante? Porque com medo você toma prudência em tomar algumas atitudes. Então, por medo, você olha, você tem medo de morrer, então você olha para os dois lados na rua para atravessar. Por medo, você faz, você não fica. Tem pessoas que têm medo de chegar perto do beiral assim de altura. Tem pessoas que têm o medo, cada um tem um ponto, muitas vezes. Mas o medo em si, ele tem essa situação de trazer até um tempo de reflexão. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos impedir de continuar, porque pessoas com medo estão parando de navegar, estão parando de ir adiante, estão estagnadas por conta do medo. Esses discípulos estavam lá enfrentando a tempestade, você vê que eles estavam ali, naquele momento, com medo, porque eles viram um fantasma, mas a tempestade continuava, o vento continuava, eles continuavam navegando, eles continuavam tentando lutar contra o vento, contra as ondas. Mesmo com medo, eles não pararam, e você não pode parar, em nome de Jesus. Talvez o medo está tentando te bloquear e te parar e falar que você não pode, que você não consegue, que você não estudou o suficiente para isso, que você não é capaz para isso, que você não teve a devida referência para que você possa conseguir. Mas a palavra de Deus, ela declara que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, declare isso para você. Eu posso todas as coisas, em Cristo Jesus eu posso. Eu posso enfrentar essa tempestade, eu posso vencer, eu posso entrar nesse novo emprego, eu posso ver um futuro brilhante, eu posso, porque eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus, é Ele que me fortalece. Esses discípulos estão lá, e uma coisa que eu acho interessante, que Jesus, ele vai caminhando sobre as águas. Jesus está se aproximando, e aonde Jesus pisa, a tempestade se acalma. Aonde Jesus pisa, o mar fica firme. Quando nós temos Jesus conosco, aonde Jesus está, a tempestade acalma. Ao redor, continuava uma tempestade. Em volta, o caos continuava. O mar estava agitado, mas aonde Jesus colocava os pés, ali se tornava terra firme. Ali a tempestade se acalmava, ali não existia ondas, ali não existia insegurança, ali não existia vento, ali Jesus, onde ele coloca os pés, se acalma. Quando você entende isso, quando você entende que com Jesus, não é na minha força, não é no meu conhecimento, não é no meu saber, mas é com Jesus na minha vida. Como eu disse, posso todas as coisas, não é que eu agora eu posso fazer o que eu quiser, eu vou andar com o jeito que eu quero, porque eu posso todas as coisas. Não, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, naquilo que Ele me fortalece. Tiago vai falar para nós assim, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que o dá. Nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus, que estava sobre Salomão, o Espírito Santo de sabedoria, que estava sobre a sua vida, peça a Deus. Versículo 27 diz que imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. E é isso que o Senhor quer falar para você nessa noite, não tenha medo, coragem, Ele está aqui com você, Ele está contigo. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Olha o que aconteceu. Pedro decide andar. Pedro decide enfrentar e falar: se é tu mesmo, Jesus, deixa que eu vá até você. E Jesus fala: vem. E ele começa a andar. E ele está andando com os olhos fixos em Jesus. Ele está olhando para Jesus. Por isso que eu perguntei para você: onde você está fixando os teus olhos? Aonde você está olhando? Para quem que você está olhando? Qual tem sido a sua referência? Enquanto Jesus era o alvo de Pedro, enquanto Jesus era a referência de Pedro, enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele caminhava sobre as águas que se acalmavam sobre os seus pés. As mesmas ondas, águas que se acalmavam e que se tornavam firmes aos pés de Jesus, agora Pedro está tendo essa experiência e dizendo, e vendo, e desfrutando do mar sendo terra firme para ele, mas porque ele estava com os olhos em Jesus. Sabe, talvez você entrou aqui numa tempestade, mas o Senhor quer te chamar para andar sobre as águas nessa noite. Ele quer fazer você viver um novo tempo. Ele quer fazer você viver milagres. Ele quer fazer você pisar em lugares que você ainda não pisou, porque você está com medo, porque você está inseguro, porque você acha que você não consegue. Mas o Senhor te chama nessa noite para pisar nesse lugar, para pôr os teus pés, aonde colocar a planta dos teus pés, ali será vosso. Tome posse em nome de Jesus. Ele te chama para caminhar em um novo momento da sua história, da sua vida, te levando para algo novo em nome de Jesus. Pedro estava caminhando em direção a Jesus no meio de uma tempestade. Mas também tem pessoas aqui que talvez saíram do barco, estavam caminhando, estavam vivendo o sobrenatural, pisando em terra firme, assim como Pedro. Mas Pedro, de repente, voltou os seus olhos para a tempestade, voltou os seus olhos para aquele momento de instabilidade, e ele começou a afundar. E talvez tenha pessoas aqui que estão afundando. Pessoas que frequentam a igreja, que já foram salvas, pessoas que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que estavam vivendo algo novo, mas de repente você está afundando, de repente você está vendo que as coisas saíram do controle, você está vendo que você não está entendendo o que está acontecendo, estava indo tudo tão bem, estava caminhando tudo certo, estava tudo perfeito, estava tudo alinhado, é que você tirou os olhos do Senhor, é porque você agora olhou para a sua força, porque você agora olhou, porque você sabe, porque você conhece, porque você agora olhou, porque você é capaz, porque agora você tem tempo para cuidar de você e não liga mais para o Senhor, porque agora que você foi abençoado, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu e você esquece de olhar para Ele. E as coisas começaram a desalinhar na sua vida, as coisas começaram a perder o sentido, as coisas começaram a dar uma diferença aí, você está meio que afundando. E você entrou aqui nessa noite pensando: cara, eu estou afundando. Eu estou meio que perdido. Essa tempestade vai acabar comigo. Essa tempestade vai me arruinar. Essa luta vai me arruinar. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor está aqui. O mesmo Jesus que estava lá e estendeu as mãos para Pedro e levantou Pedro, Ele quer te levantar nessa noite em nome de Jesus. O texto fala que Jesus olhou para Pedro e tomou ele pela mão. No versículo 30, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Sabe, Pedro deu um grito, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Talvez o que está faltando para você nessa noite é reconhecer que você precisa do Senhor. Pedro estava ali afundando. Jesus estava diante dele. Talvez hoje você entrou aqui gritando salva-me para o banco, para pagar suas dívidas, você está chamando o Senhor, banco, salva-me. Me ajuda, banco. Enquanto você tinha que estar gritando para o Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite falando assim para as escolas, salva-me, me ajuda, salva-me. Meu filho está se perdendo. Mas você tem que gritar é para o Senhor. Falar, Senhor, salva-me, me dá sabedoria, me ajuda. Eu preciso ter graça dentro da minha casa. Não está perdido. As coisas não estão perdidas. Talvez você está na escola, você está na escola, na faculdade, você está gritando salva-me para a cola do amigo do lado, do parceiro, daquele que pode te ajudar, daquele que pode trocar a prova contigo, aquele que pode te... E o Senhor está falando, salva-me, seu é comigo. Eu vou te salvar. É o Senhor que te salva. Onde você está colocando os teus olhos? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas de imediato ele gritou, Senhor, salva-me. Nessa noite o Senhor está esperando você pedir para ele, salva-me, Senhor. Porque ele vem no teu socorro. Jesus não olhou para Pedro e falou, não, fica aí mais um pouquinho. Não, afunda mais um pouquinho. Não. O texto fala que imediatamente Jesus estendeu as mãos e resgatou a Pedro. Nessa noite a mão do Senhor está estendida para você, esperando só que você fale, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, me livra disso. Senhor, me dá graça. Senhor, me salva dessa tempestade. Senhor, acalma o mar. Senhor, acalma isso. Senhor, que essa noite seja uma noite diferente. Que nessa noite eu coloque minha cabeça no travesseiro e eu possa deitar e dormir em paz. Porque a tua palavra declara que eu dormiria em paz, porque eu estou guardado no Senhor. A tua palavra declara que é em vão eu ficar vigiando se o Senhor não guardar a casa. Em vão as suas preocupações se o Senhor não estiver sobre a sua vida. Pede para o Senhor nessa noite, Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Senhor, socorre-me. Eu preciso de ti. Senhor, vem sobre a minha vida em nome de Jesus. E o versículo 32 diz assim, quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é filho de Deus. Sabe, quando Jesus entrou no barco com Pedro, tudo se acalmou. Eu quero dizer para você, se você chamar Jesus hoje para o seu barco, tudo vai se acalmar. Tudo se acalma quando Jesus está no barco. Tudo se acalma quando Ele passa a estar junto com você. Eles continuaram navegando. Eles continuaram dentro do mar e chegaram do outro lado. Mas agora o mar estava calmo. Agora as coisas entraram no seu devido lugar. Agora as coisas estavam num... Vamos dizer assim, estavam no eixo. Entrou no eixo. A roda acertou e ela começou a ir normal. Sabe, sua vida está meio bagunçada, sua vida está meio desregulada, meio descompensada. O Senhor está nessa noite aqui dizendo assim, eu posso te ajudar, me chama para o teu barco, me chama que eu posso acalmar essa tempestade, me chama que eu posso te levantar, talvez você está afundando e eu posso te levantar, eu posso mudar a tua história, eu posso fazer algo novo, eu quero te levar a um novo nível, eu quero te levar a um novo patamar, eu quero te levar pelas nações, eu quero te levar a ver coisas grandes, eu quero fazer coisas maravilhosas na sua vida, eu quero usar você poderosamente, mas para isso você precisa de mim. Para isso, nós precisamos do Senhor, para que nós possamos viver um novo tempo, uma nova fase sobre as nossas vidas, é necessário ter o Senhor conosco no nosso barco. Não é pela nossa força, não é por aquilo que temos, que somos, ou pelas experiências vividas. Porque nós já vivemos coisas com o Senhor. nós já passamos por situações com o Senhor, nós já experimentamos coisas com o Senhor, e muitas vezes, porque nós vivemos milagres, nós achamos que aquilo foi o suficiente para viver, mas eis que faço nova todas as coisas, é todo dia um milagre novo, todo dia algo novo, para aqueles que decidem viver com o Senhor. O que Ele fez e foi lindo sobre a sua vida, mas tem algo novo para acontecer, tem um novo milagre, tem uma nova porta, tem uma nova direção, tem uma nova expectativa sobre a sua vida, tem algo novo aí pela frente, tem coisas grandes para acontecer, Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida em nome de Jesus. Chama o Senhor para o teu barco. Não tire os teus olhos do Senhor. Não perca o Senhor de vista. Não perca Ele. Quando Pedro perdeu, ele afundou. Mas você vai falar para mim, pastor, você não sabe como está a minha vida. E eu vou falar para você, não sei, porque você também não sabe como está a minha. Então, assim, eu atendi uma pessoa essa semana, e aí ele falava que ele não ia aguentar, que ele estava mal. Aí eu falei, ó, nenhuma luta, nada o Senhor nos dá além do que nós possamos suportar. Está certo que tem coisa que a gente vai sofrer pelas nossas decisões. Essa que o Senhor tá vivendo aí é porque suas decisões não foram muito boas. Mas eu conheço um Deus que pode caminhar contigo. Um Deus que pode te socorrer. Um Deus que pode mudar a sua história. Esse mesmo Deus que tem mudado a minha história dia após dia, tem feito coisas novas sobre a minha vida, o mesmo Deus que eu posso te oferecer, eu falei para ele. A única coisa que eu posso falar para o Senhor, e a única coisa que eu tenho para te oferecer é Jesus. Se o Senhor quiser aceitar Jesus, eu posso orar com o Senhor agora. E eu tenho certeza que Ele vai entrar com paz no seu coração. E aquele homem orou, repetiu a oração, e eu falei assim, agora o Senhor vai em paz. Ele, eu estou mais tranquilo, eu estou mais leve. Eu falei, fique em paz. O Senhor vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. O Senhor vai escrever uma nova história. E eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor tem algo grande para fazer com você. Talvez você precise aceitar Jesus. Talvez você está que nem esse moço que eu acabei de falar. Você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. Que você já tentou tantas coisas. Você já tentou viver de tantas maneiras. Você já buscou em religiões, você já buscou em pessoas, e tudo te levou para o buraco. Só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Só Jesus pode mudar a sua história. E sabe, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um novo estilo de vida. Eu estou falando de andar com Jesus, de andar em novidade de vida. Sabe, nós não falamos de religião, nós falamos sobre um Jesus que vem e toma as nossas vidas por completo. Um Jesus que nos deixa livre para tomar as decisões que nós queremos. As consequências são nossas. Você fica em paz, você vai viver as consequências que você precisa viver. Mas Ele te deixa livre. Mas aqueles que escolhem andar com Jesus, aqueles que escolhem viver aquilo, os planos de Jesus, vivem coisas grandes. Vivem coisas incríveis, vivem uma nova vida. O Senhor te chamou nessa noite para colocar os teus olhos no Senhor, em nome de Jesus. E eu quero orar com você, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça. Como eu disse no início, essa palavra é para todos nós, mas existem pessoas específicas aqui no nosso meio, que o Senhor falou contigo. E o Senhor falou algo específico para você, que eu vou te falar, eu não sei, mas Ele preparou tudo para que você pudesse ouvir a voz dEle, para que você pudesse viver algo novo. Se Deus falou no teu coração, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Você que está enfrentando uma tempestade, você que está enfrentando alguma incerteza, você que está aí com medo, o Senhor te chama para algo novo. O Senhor te chama para viver um tempo novo com Ele. O Senhor te chama para caminhar em paz com Ele, em nome de Jesus. Você que está de pé, eu queria que você falasse com o Senhor. Eu gostaria que você agora apresentasse a sua vida, o seu motivo de estar de pé. Sabe, talvez você precise falar para Deus, para Jesus, socorro, eu estou afundando. Jesus, socorro. E Ele quer te levantar nessa noite. Ele quer firmar os teus passos. Ele quer fazer você viver um novo tempo. Ele quer mostrar para você que mesmo em meio a essa tempestade, existe um chão firme que você pode pisar. Existe um lugar firme que você pode andar. O Senhor é contigo. Fala com Ele agora. Fala, Senhor, me salva. Talvez você já está com os olhos no Senhor, mas tem uma tempestade, você está olhando para o lado e o seu barco está agitado, as coisas estão agitadas. Pede para o Senhor acalmar essa tempestade. Fala, Senhor, acalma a tempestade da minha vida. Acalma os meus pensamentos. Muitas vezes as tempestades que você está vivendo estão dentro da sua cabeça, são os seus pensamentos agitados, são os seus pensamentos dizendo, você não pode, você não consegue, está vendo, você perdeu, por que você tomou essa atitude, por que você fez isso, você não tinha que ter feito isso, você não é filho de Deus, como que você tomou essa atitude? Ei, o Senhor te chama para viver um novo tempo, Ele não te acusa, Ele lança no mar do esquecimento os teus erros, os teus pecados, aqueles confessados, Ele jamais se lembrará, Ele não te acusa. É um tempo de paz em nome de Jesus. Essa noite você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e você vai dormir em paz, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um novo tempo sobre a sua vida. Ele te chama para viver um tempo de paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o único Deus. Fala com Ele, fala, Senhor, aquieta minha alma, acalma o meu coração, acalma minha mente, traz paz sobre a minha vida, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Estamos, Pai, aqui nos posicionando, estamos de pé diante da Tua Palavra. Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz e a Tua Palavra vem nos confrontar, vem agir em nós, e nós reagimos dizendo, Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada lar representado, o Senhor conhece cada mente, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece aqueles que estão afundando, mas nessa noite estão clamando, Jesus me socorre, Jesus me salva. E Pai, o Senhor está aqui. Pai, entra no nosso barco, entra na nossa jornada, traz paz, Pai, em meio a essa tempestade, traz a calmaria que tanto precisamos, traz clareza para aquilo que nós não temos certeza, Pai, vem com a Tua luz, vem, Pai, com o Teu poder, vem, Pai, com a Tua glória sobre as nossas vidas, livra os nossos pés de tropeçar, livra, Pai, os nossos pés de tomarmos atitudes erradas, mas, Pai, que nós possamos viver algo novo no Senhor. Eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui, Jesus, vem e socorre-nos, vem e traz paz sobre nós, nós Te amamos, nós amamos o Senhor, vem ser conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria convidar todos a ficarem de pé. E eu queria orar com você. Você que está precisando de Jesus na sua vida. Você que entrou aqui com um vazio no seu coração. Talvez você frequente a igreja, você já vem na igreja, você já está aqui, mas você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Você nunca falou assim, Jesus, eu Te aceito, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso dar um sentido para a minha vida. Talvez você já viveu na igreja, você já teve um tempo na casa do Senhor, mas por algum motivo você saiu, você se desviou, você foi viver a sua vida, você foi viver a sua história, e você sabe como você está, colocando a sua cabeça no travesseiro, mas o Senhor está aqui nessa noite dizendo, volta, filho, volta, volta, é um novo tempo, eu tenho uma nova história para escrever sobre a sua vida, volta, filho, você precisa voltar, e você sabe, o Senhor está falando ao teu coração. Queria convidar todos a fechar os teus olhos, a baixar as suas cabeças, e se você quer receber Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida, repete uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e confesso que preciso de Jesus. Confesso que Jesus é Senhor. e Salvador da minha vida. Muda minha história, enche meu coração de paz, traz sentido para minha vida. Eu preciso de Ti, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Amém.